Graças a Deus, estou muito bem. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina.
Há controvérsias.
Uma recomendação médica para isso.
Isso é uma mentira.
Senti melhora logo no segundo dia. Ou melhor, no dia seguinte.
E a correlação não necessariamente significa causalidade.
Coincidência ou não.
É coincidência.
Sabemos que não tem nenhuma comprovação científica.
Aham. Uhum.
Mas deu certo comigo.
Correlacionados, mas não tem uma relação de causalidade.
Deu certo comigo, deu certo com muita gente.
Mentira.
Muitos médicos dizem que a hidroxicloroquina funciona.
Quê? É mentira dele.
Não tô fazendo uma campanha com medicamentos.
Aham, sim.
Afinal de contas, né? O custo é baratíssimo. E talvez por causa disso que tem muitas pessoas contra. O futuro vai dizer se
já tem hoje, presidente.
Esse remédio é eficaz ou não.
Não, já tem.
Pra mim foi, acredito a ele.
Não, tá? Não, presidente, já tem.
E se for?
Já tem evidência hoje, presidente.
Muita gente...
Não, presidente.
Encaminhou o contrário, gente com responsabilidade. Não. Ninguém nunca disse que não haveriam mortes. Sabíamos da potencialidade do vírus.
Não fala isso, presidente, por favor.
Mas apareceu a hidroxicloroquina, a ivermectina.
Caralho, ainda fala o nome errado. Também.
Mas não estou aqui para orientar ninguém a tomar esse ou aquele medicamento.
Mas, presidente, o senhor falou que é direito das pessoas, olha só.
Tomei um comprimido da cloroquina. É um direito meu.
O senhor disse isso, presidente.
E daí?
Daí que as pessoas podem achar que elas têm o direito de exigir do médico que o médico receite os remédios que elas achem melhor.
O presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
Ele acabou reafirmando duas questões que ajudaram a propagar a ideia de que a cloroquina é um medicamento assim milagroso. Primeiro, a ideia da teoria da conspiração. E ele frisou, ah, é um medicamento barato. Então isso foi utilizado em muitas redes bolsonaristas, simpatizantes do presidente, para reforçar a ideia de que por ser um medicamento barato, ele não interessaria as grandes multinacionais farmacêuticas que estariam conspirando, que estariam aliadas a governos estrangeiros, aliadas a, até a nós, jornalistas, a todo mundo, porque não pode botar cloroquina porque é barato. E aquela questão ideológica, que a esquerda, ou o que ele identifica, né, como esquerda, também seria contra a cloroquina. Então ele aliviou, disse que não faz propaganda, fazendo propaganda.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 561. Bora passar raiva?
Bora!
Bora!
Gilmar chutando bundas verde-oliva.
Na sessão da tarde.
Os militares desistiram de esperar pelo pedido de desculpas do Gilmar, que nunca virá. E Mariana Carneiro e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 14.
O Ministério da Defesa enviou nessa terça-feira, dia 14, representação à Procuradoria-Geral da República contra a declaração do ministro Gilmar Mendes ligando o Exército a um genocídio em razão das mortes por coronavírus no Brasil.
O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável.
Na notícia de fato, a pasta usa como argumentos artigos da Lei de Segurança Nacional e do Código Penal Militar, que em alguns casos podem alcançar civis.
Peraí, os militares querem julgar um civil na Suprema Corte pelo Código Penal Militar? É isso? É só no Brasil que civil pode ser punido por Código Penal Militar?
Bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília. Sua ligação é muito importante para nós. Se você souber esclarecer o fato anteriormente mencionado, digite 1. Se não souber, vá até a janela e grite: eu quero um presidente normal. Olha, já encontrei o seu cadastro.
Por que que eles fazem isso?
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Está descrito no artigo 219 do Código Penal Militar, abre aspas, propalar fatos que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, fecha aspas.
Engraçado que tá me ocorrendo o nome de uma pessoa, não sei quem é, que faz exatamente isso.
A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, mas pode ser aumentada em 1/3 se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. As declarações de Gilmar Mendes, críticas às Forças Armadas, foram feitas em entrevista à revista Isto É.
Agora pense num ministro da Suprema Corte preso numa prisão militar. Pensasse? Pronto. Pois é. O Gaspari ilustrou o absurdo na Folha no dia 14.
Foi assim que nasceu o ato institucional número 5. Uma conspiração palaciana manipulou um discurso irrelevante do deputado Márcio Moreira Alves para que o governo pedisse licença à Câmara para processá-lo. No dia 12 de dezembro de 1968, o plenário negou o pedido e, no dia seguinte, o Marechal Costa e Silva baixou o ato. Foram 10 anos de ditadura escancarada, torturas e extermínio. A cabeça militar dessa urdidura foi a de um general miúdo, conspirador incorrigível. Jaime Portela de Melo foi para escanteio anos depois, sem ter conseguido a quarta estrela. Como a manobra de 1968 deu certo, ela foi reciclada 7 anos depois. Num discurso, o senador Leite Chaves protestou pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Abre aspas, Hitler, quando desejava praticar atos tão ignominiosos como os que estamos presenciando, não se utilizava do exército, mas sim das forças da SS, fecha aspas.
Em 2016, o Dr. Francisco Leite Chaves, antissenador, contou essa história na página do YouTube do Centro de Memória do Ministério Público Militar.
Nós estávamos em plenário e chegou a notícia de que Herzog morreu num quartel. A informação que nós obtivemos é que ele foi torturado, mas ele gritava muito nas torturas e puseram-lhe na garganta uma bola de ping-pong e ele sufocou e morreu. E simularam, então, aquele suicídio. E eu dei uma parte, dizendo que aquilo não era aceitável, que as Forças Armadas não podiam se prestar a esse serviço de repressão civil. Que, inclusive, na Alemanha, o próprio Hitler, quando teve que fazer serviço dessa natureza, ele criou uma corporação diferente, vestiu até de negro para não confundir com as suas corporações. Então, essa é a parte, veio ao conhecimento do Frota. Aí o Frota estava em choque com o Geisel, sobretudo numa reunião militar em que disseram que o Geisel estava abrindo demais e tal, que não era do sistema, e o Geisel bateu na mesa, disse, o único sistema que eu conheço é o sistema métrico decimal. E, diga-me, em torno disso, o Geisel então demitiu o Frota e começou por ali.
Volta pro Gaspari.
O ministro Silvio Frota foi ao presidente Ernesto Geisel e, supondo falar em nome do alto comando, exigiu a cassação do senador. O AI-5 estava em vigor. Quando Frota entrou no gabinete de Geisel, esta foi a cena nas suas palavras.
E aí, nenê, beleza? Partiu aquela baguncinha de sexta-feira,
acabou,
hein?
Acabou. Já tá desvirtuando, já.
Quando o ministro Silvio Frota entrou no gabinete de Geisel, esta foi a cena nas suas palavras. Abre aspas. Merda! Merda! Vocês querem criar um problema? Eu não quero ser ditador. A ser ditador, que seja um de vocês. Fecha aspas. Frota miou, propôs uma representação contra Leite Chaves e nem isso conseguiu. Com a ajuda do senador Petrônio Portela, um marquês do Império a serviço da República, capaz de tirar a meia sem trocar o sapato, o episódio foi diluído. As duas semanas de recesso do judiciário permitem que se jogue água nas cabeças quentes. Mesmo assim, a fala de Gilmar pode ser usada para alimentar uma crise. Para isso, os golpistas precisam dizer que o que eles querem é uma ditadura.
E você sabe quem assessorava o Silvio Frota nessa
caralho,
época?
Caralho, esses moleques são muito chatos. A gente pode enquadrar esse merdinha no Código Penal Militar, por favor?
Shut up! Pois é, os militares exigem uma retratação que nunca vai vir. Matéria não assinada na Folha de São Paulo, dia 14, intitulada Crise com Gilmar aumenta a pressão sobre Pazuello e interino da saúde já vê janelas para deixar a pasta.
O presidente do STF, Dias Toffoli, de quem Azevedo já foi assessor direto, tem buscado acalmar os ânimos, mas os militares não aceitam nada além de uma retratação. Aliados de Gilmar na corte, por outro lado, consideram que sua explicação e sustentação das críticas à militarização da pasta da saúde já seriam suficientes. E mais que isso, pode implicar submissão de um poder a outro.
Agora vai entender uma porra dessa.
Desde que Pazuello foi oficializado como ministro interino da Saúde em 3 de junho, a cúpula das Forças Armadas defendia que ele saísse assim que possível, para não confundir o papel dos militares da ativa com a política, o que considera que é inevitável no cargo de ministro, ainda mais agora, durante a pandemia. O próprio Azevedo já disse isso a pessoas próximas.
Ué, o general da ativa, Pazuello, não deve obediência ao chefe das Forças Armadas? Se o chefe das Forças Armadas assim quer, por que diabos o Pazuello não vai pra reserva? Que diabos de hierarquia é essa? Ah, e no dia 3 de junho, o coordenador político do governo era outro general da ativa, que, porra, só teve a brilhante ideia de ir pra reserva quando o general mais graduado americano ajoelhou no milho e pediu desculpas à nação por envolver o exército americano na querela política.
I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics.
O general Pazuello diz a aliados que nunca discutiu sua efetivação no ministério e que só teria de ir para a reserva em março de 2022. Por isso, não tem qualquer intenção de deixar a ativa. Terminado o trabalho na saúde, ele afirma a pessoas próximas que quer voltar a comandar a 12ª Região Militar no Amazonas.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Pois é, ainda vai escolher o cargo. E o Gaspari trouxe uma ótima lembrança.
Em abril do ano passado, quando era ostensiva a participação de militares na administração civil de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse o seguinte:
se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas.
Engraçado, tá engraçado o áudio do Mourão, né? Pera aí, deixa eu tentar consertar aqui.
Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas.
O problema não é a fala do Gilmar, mas sim o que se tornou o Vietnã do Exército Tupiniquim.
Exatos 2 meses após Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, terem minimizado em coletiva o impacto da Covid-19 no país, é cada vez maior a percepção dentro e fora das Forças Armadas de que os militares se meteram no atoleiro. Em 15 de maio, quando a dupla de ministros-generais espremeu dados para dizer que comparações entre países deveriam ser proporcionais às suas populações, o Brasil somava quase 15 mil mortes. Desde então, mais 60 mil brasileiros morreram. É o nosso Vietnã, comparou um militar à coluna.
Good morning, Vietnam!
E a gente vai ter dó de militar?
Nem fodendo!
A ironia das ironias é que o Vietnã, um país muito mais pobre que o nosso, deu aula magna no combate à pandemia.
O impasse colocado neste momento em linhas gerais é: se deixar o Ministério da Saúde sem ter apresentado resultados expressivos, Eduardo Pazuello sairá chamuscado da experiência. E a propalada eficiência gerencial das forças ficará abalada.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
Agora, é impossível que o Exército ache que o problema é o Pazuello. Os generais deram all-in no mais inepto dos presidentes e acham que só pagarão a conta enquanto o general estiver na saúde.
A enorme quantidade de comprimidos de cloroquina encalhados nos laboratórios do Exército enquanto faltam medicamentos nas UTIs dá uma ideia do problema.
Cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me cura em nome de Jesus.
É! O sangue de Jesus tem poder!
E é por isso que eles estão desovando cloroquina até em tribo indígena.
Genocídio!
Ele é um assassino diferente, um assassino por omissão.
Gabriel Mascarenhas na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 15.
A ordem de Fernando Azevedo e Silva para seus comandados é pôr um ponto final na querela com Gilmar Mendes, que acusou o Exército de participar de um genocídio que estaria em curso no Brasil por causa da desastrosa atuação do Ministério da Saúde no combate à Covid-19. Embora tenha ficado furioso com Gilmar, Azevedo e Silva orientou suas tropas a deixarem claro que os militares tomaram as providências possíveis e que, a partir de então, o assunto passou a ser da PGR, onde o Ministério da Defesa protocolou uma representação contra Gilmar.
E vai vendo, Mônica Bergamo na Folha no dia 15.
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, telefonou na terça, dia 14, para o ministro Gilmar Mendes, do STF. Ele foi orientado pelo presidente Jair Bolsonaro a buscar um diálogo com o magistrado.
Olha ela!
Que é isso, Ana Paula?
A coluna confirmou a informação com o ministro do Supremo. Foi uma conversa cordial.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
diz ele sem entrar em detalhes. De acordo com o interlocutor do presidente, a conversa foi precedida por uma mediação. O ministro da Saúde, então, deu informações a Gilmar Mendes sobre medidas que estão sendo tomadas para o combate à epidemia e explicou as dificuldades no enfrentamento da tragédia.
É, tem algumas dificuldades que eu consigo pensar aqui.
Cala a boca, eu não perguntei nada.
Já o Estadão diz que a ligação partiu do Gilmar, Jussara Soares e Rafael Moraes Moura no Estadão no dia 15.
Em um gesto para apaziguar os ânimos após dizer que o Exército estava se associando a um genocídio ao se referir à crise sanitária instalada no país com a Covid,
e a gente não cansa de repetir isso,
o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, telefonou para o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Na ligação feita nessa terça-feira, dia 14, Pazuello disse que colocava à disposição todas as informações do enfrentamento da pandemia para que o magistrado pudesse formar uma opinião correta sobre a situação do país.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
O contato, segundo o Estadão apurou, partiu de Mendes por meio da ligação de sua secretária. No momento, Pazuello estava em uma reunião e, por fim, retornou o telefonema. A conversa foi descrita por ambos, segundo seus interlocutores, como cordial e institucional. Não houve, porém, pedido de desculpas ou menção às suas declarações por parte do magistrado.
Bom, a gente acha que não foi o Gilmar que ligou, mas se foi, é outro checkmate dele, já que, apesar do telefonema, não houve e nem haverá pedido de desculpa. Enquanto isso, no Twitter presidencial...
Quis o destino que o general Pazuello assumisse a interinidade da saúde em maio último. Com 5.500 servidores no ministério, o general levou consigo apenas 15. Militares pra pasta, apenas 15, pô. Grupo esse que já o acompanhava desde antes das Olimpíadas do Rio. Pazuello é um predestinado. Nos momentos difíceis, sempre está no lugar certo para melhor servir a sua pátria. O nosso exército se orgulha desse nobre soldado.
Não pode, rapá!
E a voadora do Gilmar obrigou o governo a se mexer. Jussara Soares e Fausto Macedo no Estadão no dia 15.
Diante da pressão sofrida após 2 meses sem um titular no Ministério da Saúde durante uma pandemia que já matou mais de 70 mil brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro começará a avaliar candidatos para assumir o posto tão logo termine o seu período de quarentena por também ter sido contaminado pelo coronavírus.
Sim, porque sozinho em quarentena, Bolsonaro não tem capacidade de concentração para ler um mísero parágrafo. Mariana Carneiro e Guilherme Seto na Folha no dia 15.
A crise gerada pela recente crítica ao Exército pelo ministro Gilmar Mendes aumentou a pressão da cúpula das Forças Armadas para que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, deixe o comando da pasta ou se transfira para a reserva, como forma de dissociar a imagem dos fardados do governo Jair Bolsonaro. O militar indicou a aliados, porém, que não pretende antecipar sua ida para a reserva e que o presidente tem 2 janelas no calendário da pandemia de Covid-19 para empossar um titular na pasta. A primeira seria no final de julho, com o ministério já reestruturado e com os casos no centro-norte do país em queda. A segunda seria entre o fim de agosto e setembro, quando espera-se que os números no centro-sul do país, hoje em ascensão, comecem a cair. No Palácio do Planalto, um auxiliar de Bolsonaro diz, também sob reserva, que a ausência de um titular em uma pasta como saúde incomoda, mas que o presidente não pode errar novamente, como aconteceu tanto na saúde como na educação.
Tá tranquilo, tá favorável. I'm not worried. Há 2 ministérios desimportantes, né?
Esse assessor palaciano afirma também que Pazuello está sob os holofotes, mas a crescente pressão para que não se tenha militares na cúpula do governo é mais ampla e tem como alvo o almirante da esquadra Flávio Augusto Viana Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos e homem cada vez mais próximo do presidente.
E fazemos nossas essas palavras da Rosângela Bittar no Estadão no dia 15.
Para que não restem dúvidas, já se passaram 48 horas que soou o alarme sobre a calamidade da gestão do governo de Jair Bolsonaro no combate à letal pandemia e não há notícia sobre correção de rumo. Ao contrário, a reação de ontem, atribuída ao vice-presidente, ateve-se à questão militar, presa ao significado literal do termo que sintetizou as consequências do mal. Não ao seu contexto, o agente ativo do sumiço de chão, céu e mar que instabiliza os 200 milhões de brasileiros é Jair Bolsonaro. Ele renega 2 aspectos fundamentais deste caso. a palavra da ciência e a função de liderança que lhe cabe como presidente da República. Dispensa o uso da cabeça e da caneta. Na sua torre de comando, o imenso vazio dá espaço para pendurar uma rede. Em lugar de abespinhar-se com a crítica à conivência com o extermínio que a Covid-19 vem operando, as autoridades militares, se não têm poder para convencer o presidente a fazer o certo, deveriam podar sua ligação com o errado. Reagindo como reagiram, passaram o recibo da conta que Bolsonaro lhes quis aplicar. Inclusive, escudando-se no princípio de que interino no comando de uma escrivaninha de gabinete não pode ser acusado de nada. Todo o governo é sócio da chacota que atinge o Brasil em escala mundial. Os militares mais ainda, porque aparelharam o Ministério da Vida. Mourão.
Bom dia!
Ai, que susto!
No dia 15, o Mourão falou para um caralho. Falou para parlamentar, depois deu entrevista na Globo News. Tá tudo misturado aí no que vai seguir. Abraço e o caos.
Então ele encerrou a carreira dele num posto, que é o posto de capitão, onde você é muito mais físico do que intelectual. Né? Quando você muda da parte do físico para intelectual, ele não viveu esse momento dentro da carreira militar.
Cala a boca, eu não perguntei nada.
Não queremos trazer as Forças Armadas para dentro do governo.
Ai, que loucura.
Disse o general que, na ativa, ousou criticar sua comandante em chefe.
Não queremos a política indo para dentro dos quartéis e a discussão. Eu apoio o presidente, eu sou contra o presidente.
You should have thought of that earlier.
É tarde demais.
Ai, que sucesso.
Eu quero que meus companheiros continuem com a visão da missão constitucional do Exército e não ficar me aplaudindo ou Bolsonaro ou Ramos. Isso fica para aquela conversa de fim de tarde.
Ai, que delícia.
Em outro momento, o Cajuru perguntou na lata se o Mourão estava pronto para assumir a presidência, e a resposta é muito boa.
Essa é uma pergunta realmente complicada, viu, senador? Porque se eu respondo sim, o chefe que está lá no Palácio do Alvorada se recuperando do Covid vai dizer, pô, esse cara tá de olho no meu cargo. Se eu respondo não, a senhora e os senhores vão pensar, pô, não temos ninguém para substituir o presidente, né? Então eu prefiro deixar essa pergunta para que no final de toda essa nossa conversa, as senhoras e os senhores tirem suas conclusões, né? Se eu mereço um voto de confiança ou se eu tenho que ser afastado aí pro lixo da história.
Questionado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, sobre a permanência de Ricardo Salles no cargo, Mourão tornou a dizer que o poder executivo é exercido pelo presidente. Afirmou que o ministro do Meio Ambiente tem cumprido todas as orientações.
Mourão, você tá aí?
Tô, Cristiano.
Caralho,
tô sempre atrás de você.
Ó, mandaram eu tocar esse áudio aqui pra você.
Ah, é? O que que é, hein?
Ah, não me falaram, surpresa.
Você é burro? Fala. Fala, sou burro.
Pô, sem graça, não achei graça, não.
Porra, meus amigos, o que que leva o Mourão a dizer que o Salles segue as orientações do governo? O que leva o Mourão a dizer isso? Letra A, craque.
Eles estão deixando a gente sonhar.
É, letra B, heroína. Letra C, pó.
Tem pozinho aqui. Cadê o pozinho?
Ô, letra D, frango. Sobre o ACF. Estrelando, cutucada na agenda vazia do presidente.
A minha mochila, ela tá tão pesada com essa história do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Se você der uma observada na minha agenda diária, os espaços são muito poucos para eu estar pensando em outras coisas. Então, pô, quando aconteceu o fato, Queiroz foi preso, eu desconhecia quem era o ACF. Esses assuntos, sinceramente, não passam por mim, né? Então, eu deixo que eles pertençam às páginas policiais e que sejam resolvidas por lá.
Páginas policiais é muito bom. Um belo tapa na cara do presidente.
Não posso ficar satisfeito com as consequências que a doença tem trazido para a saúde. Porque você ter mais de 70 mil pessoas que já foram a óbito, você não pode ficar batendo palma para isso e achar que isso é normal.
Cala a boca, eu não perguntei nada.
A Cristiana Lobo ousou perguntar sobre os filhos do presidente que fazem de tudo para dinamitar o governo.
Ele resolveu começar com uma piada boa. É boa piada.
Existia uma antiga piada sobre uma prova oral na AMAN que perguntaram para um cadete, que era um grande atleta, que ele precisava passar para esse cadete. Aí era uma prova oral de química e o professor botou no quadro ali H2SO4. Aí o cadete respondeu para o professor, pegou pesado, hein, mestre?
Vou falar pra ti, tu tá pegando pesado comigo, Cristiano.
Eu falei que era boa, é boa piada.
Então, o que que eu vou te dizer? Os filhos do presidente, né, são políticos.
Tá passando mal.
Sobre a Amazônia, o Mourão falou para um caralho.
Temos 18 meses de governo e não foram nesses 18 meses que a floresta amazônica foi desmanchada ou destruída. As questões do avanço do desmatamento e outras ilegalidades vêm de 2012 para cá. Não é privilégio do governo Bolsonaro. Não negamos que ano passado houve aumento fora da curva dessas ilegalidades. O que acontece é que Ricardo Salles entrou em choque com a estrutura estabelecida dentro do ministério. E toda vez que entra em choque com uma estrutura, com uma zona de conforto, que só consegue trabalhar de uma única forma, ocorrem essas indas e vindas. Vejo que o Ricardo está como a Geni. Vamos tacar pedra no Ricardo. É o inimigo público número um do meio ambiente.
É verdade.
Eu não vejo dessa forma. A nossa comunicação falhou desde o ano passado. Isso é uma verdade nua e crua. Perdemos o controle da narrativa e estamos desde então na defensiva. Os nossos números, de uma forma macro, eles são muito bons. Quando a gente toca em área que nós utilizamos para a agropecuária, pela preservação da vegetação original.
Você tá falando sério?
Aí o Mourão confessa que o governo é uma zona ao falar sobre o Conselho da Amazônia.
São processos estratégicos que abrangem uma série de políticas públicas que estavam descoordenadas e gerando pouca sinergia.
Porra, mó papo de coach motivacional do caralho. Ele também comentou sobre a carta de ex-diretores do BC e ministros da Fazenda.
Todos os pontos colocados na carta são extremamente pertinentes, mas alguns daqueles que assinaram esta carta são culpados de muitos problemas que enfrentamos hoje. Parece que esqueceram de planos econômicos que fizeram ao longo de sua vida e que resultaram em desastres.
E o PT, hein?
Militar acusando os outros de coisas que fizeram ao longo da vida, coisas essas que resultaram em desastres.
Não fode, meu irmão!
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara. Não fode, meu irmão.
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora.
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
E eu queria convidar o presidente Bolsonaro a vir pro PTB. Porque aqui no PTB ele vai ter gente leal, correta, firme. Vai ter homens que não são apassivados, porque esse globalismo aí que a gente vê e as novelas da Globo apassivaram os homens.
Ai, que delícia!
Eu dou sangue ao Delcídio, meu irmão. Se ele precisar de sangue, braço a braço. Porque gratidão pra mim é cicatriz da alma. E eu tenho profunda gratidão por ele. E ele está afinado conosco nesse novo pensamento do Partido Trabalhista Brasileiro.
Ai, que loucura!
Porque diz que tem uma nova pandemia vindo do porco de Wuhan. Eu falei, só tem um remédio, uma vacina aérea que vai no ar. Qual é? A Fat Boy. A Fat Boy foi a bomba atômica jogada em Hiroshima, né? Eu penso na China assim, Fat Boy. Enola Gay, é isso que eu penso pra eles. Eu tenho horror desse embaixador da China que tá aí no Brasil. Se ele bota o dedo no meu nariz, como ele bota nesse monte de cevandija, limpa espada que tem no Brasil e baixa a cabeça pra ele, eu dava um pontapé na bunda dele. Esse chinó quer levar um pontapé na bunda ou um tapa no pau da goiaba.
Olha ela!
O presidente ficou muito inclinado a vir pro PTB. Eu penso que ele vem.
Podem escrever isso e me cobrem.
Porra!
Porra! Boom!